Atenção, porque nós vamos falar de saúde. O mês de agosto também é um mês dedicado a destacar a importância da amamentação para o desenvolvimento das crianças. É o agosto dourado. E aqui em Uruçanga, a Secretaria Municipal de Saúde adotou a campanha e alerta gestantes também sobre a importância do aleitamento materno. E é o assunto que nós vamos destacar agora, conversando com as nossas convidadas. Aqui no estúdio comigo está a enfermeira Lilian Vieira Barzan. Tudo bem, Lilian? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
E a médica Lívia Mazuco Fabro. Como vai, doutora? Bom dia.
Bom dia, Joel, e a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
O tema é Agosto Dourado, um lembrete também, não é diferente aqui em Uruçanga, através da Secretaria de Saúde, é isso?
Isso. É, o Agosto Dourado, ele veio, né, para reforçar a importância da amamentação, do aleitamento materno em si, né, do materno em si, porque o aleitamento, ele pode existir de várias formas, artificial e a natural, que é a amamentação. Então, o Agosto Dourado, ele é da amamentação mesmo, relacionado ao leite materno, né. Ele vem para divulgar a importância da amamentação, de todos os benefícios que ele traz, tanto para a mãe quanto para o bebê. E, mundialmente, existe a semana da amamentação, que é a primeira semana de agosto. Foi intitulado lá em 1920, numa reunião da ONG, da ONU com a Unicef, onde eles instituíram a semana da amamentação. Então, o Brasil pegou e fez o mês do Agosto Dourado, que é instituído por lei. Né? E o aleitamento materno, ele é de importante relevância para o crescimento da criança, para o desenvolvimento. É, o exclusivo até os 6 meses, né, que a gente sempre orienta que o aleitamento materno, ele deve ser exclusivo até os 6 meses, porque até os 6 meses ele tem tudo que a criança precisa, inclusive a quantidade de líquido. Criança que amamenta, que mama no peito, não precisa tomar água, certo? Uhum. Porque ele já supre todas as necessidades. E ele ser misto até os 2 anos. Então, ou seja, passou de 6 meses, já vai ter introdução alimentar gradual, mas o aleitamento materno deve continuar até os 2 anos. É, qual é o porquê da gente enfatizar a amamentação? Claro que tem casos específicos que não tem como amamentar. Então, o aleitamento artificial vai ser a melhor opção para aquela criança. Mas as mães que podem amamentar, que têm a produção de leite, que não tem nenhuma comorbidade, nenhuma doença que impeça isso... É, o leite materno, ele é de fácil digestão, né? Porque até a gente escuta, a vaca não toma leite de outra coisa, né?
Sim.
É que cada organismo tem o leite, as enzimas que precisa para degradar aquele leite. Uhum. E nós tomamos leite de outros animais, então a gente tem a digestão um pouco mais dificultada. Então, ele é de fácil digestão, melhor crescimento e desenvolvimento para o bebê. É, a primeira defesa da criança, quando a criança nasce, ela não tem vacina, ela não tem nenhuma imunidade, ela tem o sistema imunológico zerado. Uhum. Então, o que o leite da mãe vai passar é toda a defesa que a mãe tem. Então, vai ser a primeira vacina, a primeira defesa do corpinho da criança vai ser o aleitamento materno. Está na temperatura adequada, está na forma adequada, é fácil de dar, não tem que levantar à noite para preparar, não tem que sair, não tem que dar com mamadeira, então... A praticidade do leite materno também é um importante ponto positivo. Sucção, que é a parte que o bebê faz para abocanhar, ele ajuda em todo o desenvolvimento oral da criança. Fala, deglutição, mastigação, arcada dentária. Então, várias funções que o aleitamento promove, não só pelo leite e pelos seus nutrientes, mas por toda a atividade que acontece na hora da amamentação. É constatado por estudos que diminui o óbito infantil, a amamentação. Então, a nível mundial, o óbito infantil, ele é muito grande, principalmente no primeiro mês de vida, né? E o aleitamento materno, ele evita muito esses óbitos.
Eu estava vendo aqui, até para ilustrar, hoje aqui na cidade tem cerca de 50 crianças em fase de amamentação exclusiva, é isso? Não?
Uhum.
Esse é o número,
mais,
né?
Mais ou menos isso.
Muito bem. Antes de a doutora também pode nos ajudar, eu lembro que na última entrevista que a gente falou sobre o tema, mudava a forma de perguntar, mas 4 ou 5 ouvintes falavam muito que, claro que para as mulheres, para as mães, especialmente as primeiras, as de primeira viagem, é um momento que é bonito, que é especial para a mãe e para o filho, mas eu lembro que naquela oportunidade muitas falavam o seguinte: ao mesmo tempo que é esperado com muita ansiedade, muita assim, preocupação também, né? Isso é assim mesmo que funciona?
Não dá para romantizar a amamentação.
É.
A amamentação não é fácil.
De forma alguma, na verdade. Eu até ia conversar sobre isso com vocês, que assim, extremamente importante a amamentação, todos os benefícios, inclusive econômicos, né? Porque o leite agora, a fórmula está cada vez mais cara. Mas a amamentação é um período difícil, tanto para a mãe, muda muito a rotina, muda muito o corpo. Depois eu vou conversar sobre algumas doenças que podem surgir, que podem dificultar a amamentação.
Dói. Amamentação dói.
Dói.
Amamentar dói.
Com certeza. Tem pessoas que não, né? É uma coisa muito individual. Mas é uma coisa que dói, é uma coisa que gera desconforto, é uma coisa que é de muita mudança. Então, além de enfatizar a importância da amamentação, a gente também queria enfatizar que quando não dá para amamentar, seja qualquer que seja o motivo, existem outras formas de nutrir a criança, existem outras formas também de criar o laço materno-infantil, que a mãe não precisa se sentir culpada ou incapaz de forma alguma, porque cada mulher passa por esse processo de forma individual.
Essas mães que não podem, por algum motivo, é mais comum do que... Ou é a minoria, não?
É a minoria. É que, na verdade, a gente gosta muito de orientar, né? Então, explicar como se faz a pega correta, explicar a livre demanda, né? Porque orientadas, elas conseguem entender o que é normal e o que não é, e elas conseguem entender que é importante insistir na amamentação. Porque, às vezes, o começo é muito complicado, de fato, né? Mas depois que vai, facilita muito, diminui a dor, começa a ficar mais fácil.
Por isso que aqui no município a gente prioriza e a gente faz a buscativa, a gente chama essas gestantes para fazerem pré-natal na unidade.
Exatamente.
A gente vê que muitos ESFs, que é as unidades, né? Os profissionais, eles não gostam de atender gestante. Porque, claro, gestante, se a gestação é de risco habitual... Tudo bem, a gente tira de letra, mas pode, a gestação é uma caixinha de surpresa, ela pode meio complicar. Mas aqui as nossas unidades, então a gente chama as pacientes para a gente. Então, elas fazem com os obstetras, né? Porque Uruçanga é uma realidade diferente dos outros municípios, porque a gente sempre teve dois obstetras na rede, então tem a cultura de obstetra e pediatra, né? A gente sempre teve, Uruçanga sempre teve dois pediatras e dois obstetras. Então, eles atendem, a demanda para eles também consegue ser suprida, só que elas também vêm conosco no ESF. E no ESF, a consulta de enfermagem, a consulta do médico, a multidisciplinar, faz com que essas orientações sejam mais fáceis. A gente já consegue detectar no pré-natal como é que vai ser a amamentação dessa mãe, desse bebê, porque a gente já percebe quando vai ter dificuldade. A gente já consegue ver um mamilo invertido, que a gente sabe que não vai ser fácil aquela mãe conseguir amamentar. Então, onde as orientações e essa conversa mensal, a gente cria um elo, né, com essa gestante. Nós temos gestante particular, que fazem no particular, mas vão todo mês na unidade. A gente tem esse elo, essa confiança, porque pré-natal não é só consulta e ir embora, né? A gente tem o puerpério, a gente tem que ir na casa, a gente tem o teste do pezinho, a gente tem a amamentação. E a gente sempre diz que o período crítico são os 5 primeiros dias pós-parto. Porque tu tem que amamentar, tu não tem leite, porque leite custa descer. Principalmente se for um parto cesárea, então vai demorar um pouco mais. Tem engurgitamento, que é a mama ficar toda empedrada. Então, tem todas as técnicas que tu precisa adquirir ali em 5 dias. Tu fica nervoso, porque tu pensa que o bebê não tá mamando, porque daí no começo todo mundo pensa que o neném não tá mamando. E tu tem que ensinar uma boa pega. É tudo uma técnica. Só que quem tem que se conhecer é a mamãe e o bebê. A gente tenta orientar, mas até eles se ajeitarem, passa por bastante percalços, assim, perdendo noite de sono, estresse do pós-parto.
E aí vem aquelas inseguranças, né? Ah, é pouco leite. Ah, o leite é fraco. E, na verdade, nenhum leite é fraco. Dificilmente a mãe está produzindo pouco leite. A gente orienta mesmo a livre demanda para estimular mais produção de leite. Mas, de qualquer forma, o principal fator que a gente vai avaliar é o ganho de peso do bebê. Então, se o bebê está ganhando peso bem, não existe essa coisa de pouco leite e de leite fraco, né? E aí, por isso que é importante o acompanhamento que a gente faz, porque justamente a gente consegue orientar e diminuir essas dúvidas das mães.
E o aleitamento, não só para o bebê, ele traz benefício, né? Para a mãe, ele diminui o sangramento pós-parto, né? Porque a mulher, ela sangra no puerpério e esse sangramento pode se tornar uma doença grave, né? Se for uma hemorragia. Então, o aleitamento faz com que esse sangramento diminua, faz com que o útero volte para a posição normal, que ele tem que voltar. É grande fator para diminuição do risco de câncer de mama. Então, a mulher que amamenta diminui muito, drasticamente, a chance de ter câncer de mama. E, na verdade, ele fortalece muito o vínculo mãe-bebê, né? Do binômio que a gente fala mãe-filho. Ela traz essa relação afetiva muito forte na amamentação, né? Que é a hora que é a mãe e o bebê que estão ali em sintonia, né? A gente amamenta olhando para o bebê. Então, a gente está ali trocando, além de alimento, a gente está trocando amor, carinho, afeto, conhecimento, a gente está se conhecendo. Eu falo a gente porque eu já amamentei, né?
Sim.
Então, por isso que a gente fala assim, mas é um momento muito bonito, mas que também não dá para romantizar, porque é desafiador e desgastante muitas vezes.
Uhum. Tem um ouvinte aqui que ela pergunta o seguinte, vocês falaram em 5 dias pós o parto, aqueles 5 dias mais complicados,
uhum. É isso, né? Mais ou menos a média.
Ela pergunta assim, em relação a dias, uhum. A partir de que, quando as coisas começam a ficar mais tranquilas? Provavelmente não é mãe, uhum. Tudo bem, não quer o nome, mas não tem problema. A pergunta é pertinente.
Sim.
Dá para orientar nesse sentido?
No sentido de doença, digamos assim, a gente tem ali as primeiras 2 semanas em questão mesmo de doenças mais agudas por conta do parto. Então, sejam elas hemorragias, como a Lilian já comentou, ou algum tipo de infecção, por exemplo. Mas tem aqueles 40 dias pós-parto, né? Aqueles 40 dias ali é quando o corpo da mãe tá voltando ao normal. E justamente como a Lilian também comentou, é quando o bebê e a mãe estão entrando em sintonia. Então, os 40 primeiros dias costumam ser um pouquinho mais desafiadores e precisa de um acompanhamento um pouquinho mais de perto.
Porque mulher, tu já ouviu falar, né? Mulher é os hormônios que fazem toda a confusão, né? Na TPM a gente quer matar um, e na gestação não é diferente. Os hormônios estão todos alterados, porque para gestar mudou toda a dosagem de hormônio do organismo. Agora o bebê nasceu, os hormônios estão baixando o que tem que baixar e para regular o que estava anterior. Então, além de tudo, a parte hormonal também está bem alterada. Então, a parte psicológica...
Nem chocolate resolve.
Aí, a parte psicológica não vai estar bem. Então, vai esses 40 dias do puerpério de adaptação e de retomada ao processo normal da mulher. Uhum. Ela deixa de ser gestante para ser uma puérpera, para depois voltar ao padrão normal de mulher, a parte hormonal, física, né?
E por isso que nesse período, obviamente, durante toda a criação da criança, mas por isso que nesse período a gente precisa de um apoio da família e de amigos, enfim, porque a mulher justamente precisa de ter apoio, né? Uhum. Ter alguém para contar, para diminuir esses tipos de insegurança.
É, a rede de apoio, né? Que muitas vezes não é formada pelo pai da criança, pelo casal. Às vezes a rede de apoio é maior, às vezes não tem o pai presente. Mas quem for a rede de apoio tem que entender que essa mãe, que essa puérpera precisa dormir. Ela vai amamentar e o bebê dela vai dormir, ela vai dormir junto com o bebê. Porque ela não pode, na hora que o bebê está dormindo, ela querer fazer outras coisas, outras tarefas domésticas. Ela precisa dormir, porque o repouso dela vai fazer com que haja produção de leite, que ela se recupere bem no puerpério. Então, essa mãe precisa descansar. A casa está cheia de visita. A casa está cheia de visita lá na sala, lá na cozinha. A puérpera tem que estar no quarto descansando. A mamãe que ganhou o bebê não tem que ter vergonha de dizer para a visita que ela quer dormir, porque ela precisa dormir. A sociedade tem que desmistificar que a mulher não pode dormir. Porque tem que não tá cansada, tá só com o neném. A mulher precisa de descanso. A maioria dos problemas pós-puerpério relacionado à depressão pós-parto, as síndromes que tem ali, é por falta de descanso.
É a sobrecarga
emocional.